Bom dia, enfermeira Maria Beatriz Rui, conosco aqui na Rádio Senado, para falar sobre a questão do mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, como a dengue, chikungunya, zika. A enfermeira é especialista em saúde pública e epidemiologia. Bom dia.
Bom dia a todos.
Vamos começar falando sobre essa ameaça, né, do mosquito da dengue, que todo mundo popularmente conhece, né, como mosquito da dengue. Mas hoje a gente já sabe que ele traz consigo várias outras doenças, não é isso, Beatriz?
Exatamente. É muito importante falar nessa época do ano, porque é a época que nós temos mais chuva, principalmente aqui no Distrito Federal, né? E com a chuva também tem o aumento da proliferação do mosquito. Então a gente vai ter mais mosquitos, não só nas nossas casas, mas também no trabalho e em outros espaços públicos.
Ele traz um vírus, não é isso, doutora? Que ele passa para a rede sanguínea, né, do hospedeiro, no caso, o ser humano, animal também pode ser infectado?
Então, o mosquito, na verdade, ele é o transportador do vírus entre os seres humanos, né? Para o Aedes aegypti, relacionado às doenças como dengue, chikungunya e o Zika. Então, eu tenho que ter um humano infectado que vai ser picado pelo mosquito fêmea do Aedes e que vai picar outra pessoa e transmitir esse vírus, né? Que aí pode ser o vírus da dengue, que hoje nós temos quatro subtipos de vírus conhecidos, e também chikungunya e o Zika. É importante ressaltar que essa também é uma época que há a circulação da febre amarela, transmitida por outros mosquitos, né, que não o Aedes, e que estão principalmente presentes em áreas de mata, né, que nós temos também aqui no entorno do Distrito Federal. Um exemplo seria as áreas do Jardim Botânico, o espaço, né, a Cachoeira do Tororó, que são áreas de mata preservada, e que podem ter mosquitos transmissores da febre amarela.
A gente, a Rádio Senado, ela também está em várias capitais do Nordeste. A gente sabe que a incidência do Aedes aegypti em 2015, quando houve aquela epidemia da Zika, foi muito forte, né, em alguns estados do Nordeste. Vamos falar um pouquinho da Zika. A Zika, ela é talvez a consequência mais grave, né, do mosquito da dengue, não é isso, doutora?
Exato. Principalmente quando atinge as mulheres gestantes ou que estão planejando uma gravidez, né? Principalmente porque o vírus Zika, ele pode interferir, né, na formação genética do bebê. E isso também pode trazer vários prejuízos, como nós vimos no Nordeste, relacionado a uma epidemia de microcefalia, né? Então, muitas mães sendo picadas, tendo sintomas bem leves da doença, mas que num longo prazo foi observado que as crianças dessas mães começaram a apresentar problemas de saúde, como, por exemplo, um dos exemplos é a microcefalia, mas que também pode causar outras malformações.
E é bem grave, né? A gente sabe que uma criança com uma deficiência é para a vida toda, né? E a gente queria falar um pouco da prevenção, então, do alerta. O que que você, como cidadão, pode fazer, né, em casa para evitar essa proliferação? O que que a senhora dá de dicas aí?
Principalmente com relação à água acumulada, né? Então, assim, época de chuva, a gente sabe que vamos ter acúmulo de água em alguns locais. Então, tá bem atento para os vasinhos das plantas, né, e plantas que acumulam água, como as bromélias para algumas localidades ou para aquelas pessoas que gostam de cultivar plantas. A questão das calhas também, né, que são partes das nossas casas que são muito esquecidas. Então, prestar muita atenção na calha, né, se não está entupida, se não está acumulando água, para evitar que também haja a proliferação do mosquito nesses locais. E em regiões como o Nordeste, em algumas partes aqui do Distrito Federal também, que fazem o armazenamento de água ao nível de solo, né, que guarda água em galões, em baldes, em cisternas abertas, né, em algum local que trate essa água, né, que mantenha esses recipientes tampados e que, uma vez por semana esteja limpando esses recipientes, principalmente as bordas, com uma escovinha, para evitar que os ovos que sejam postos pelas fêmeas do Aedes se reproduzam. Então, essas são as principais formas de prevenção. E, na medida do possível, a prevenção individual, né, de cada pessoa, que as pessoas utilizem repelente, né, e que se atentem para locais com excesso de mosquito e façam a comunicação para os órgãos de controle, né, vigilância ambiental ou as unidades básicas mais próximas das suas casas.
Ok. Eu agradeço muito a sua participação aqui na Rádio Senado. Falamos agora com Maria Beatriz Rui, enfermeira especialista em saúde pública e epidemiologia, que trouxe para a gente um pouco mais das informações do combate à luta contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e da zika. Muito obrigada, Maria Beatriz.
Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Um bom dia a todos.